A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre as videoconferências nessa pandemia e como assegurar a humanização no atendimento virtual. Quem vai conversar conosco é o juiz substituto e atualmente designado na Vara Civil e Anexos da Comarca de Porecatu, magistrado Malcolm Jackson Cummings. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, doutor Malcolm.
Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É uma honra participar deste programa, é uma honra ter um contato com os jurisdicionados por meio deste programa.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrado, nós estamos aí vivendo uma realidade da pandemia, que são os atendimentos, as sessões e audiências por videoconferência devido aos fóruns, aos tribunais fechados. A ação de magistrados e servidores em adaptar ritos e procedimentos à realidade do trabalho remoto e virtual tem sido determinante, principalmente aí na comarca, né, em que o senhor atua, no interior do estado, para garantir os serviços judiciais essenciais aos cidadãos?
Olha, Patrícia, primeiramente, é interessante salientar que eu estou numa comarca de 11 mil habitantes, aproximadamente, e que aqui as nossas dificuldades, as nossas questões são vistas num ponto para que as audiências por videoconferência, a rotina virtual, não acabe gerando uma exclusão social e um distanciamento propriamente do poder judiciário. A partir disso, temos novas exigências de atendimento, novas exigências até mesmo com as rotinas dos servidores. Aquelas reuniões que aconteciam presenciais passaram a ser reuniões virtuais, o nosso contato passou a ser um contato virtual, e isso certamente gerou uma modificação no nosso ritmo de trabalho. A partir da nossa vivência, com o nosso ritmo de trabalho, em que temos que conciliar aí jornadas domésticas com as jornadas profissionais, Sim. Em que o nosso horário de trabalho muitas vezes acaba sendo flexibilizado, passamos também a ter uma noção de que o nosso processo necessita de flexibilizar, de ser flexível, a fim de que nós não percamos a humanização no atendimento.
Exatamente, doutor Malcolm. Neste momento, os órgãos judiciais nas diversas comarcas do país colocam em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, não é mesmo? Mas como o sistema de justiça, dentro disso que o senhor falou agora para nós, consegue garantir os direitos das populações mais vulneráveis, e no seu caso, numa comarca distante, no interior, com uma população, um número menor?
É interessante, nesse caso, destacar que o CNJ e o Tribunal trouxeram, nesse período de pandemia, ferramentas fundamentais para que nós pudéssemos efetivar a integração dos jurisdicionados. Uhum. Um exemplo, como alguns colegas já disseram em termos correlatos, é o sistema Cisco Webex, ou também conhecido como a plataforma emergencial de videoconferência. Essa plataforma possibilita que, por meio do aplicativo ou por meio propriamente do programa de computador, o jurisdicionado e seus patronos tenham acesso às audiências, seja possível também, inclusive, a reunião com o magistrado. Então, a partir disso, tentamos implementar essa nova tecnologia. E eu ressalto também, Patrícia, que inicialmente, quando a pandemia estava no seu auge, mais ou menos no início de abril, final de março, eu promovi aqui na comarca uma live com os advogados mediante essa plataforma, que foi uma oportunidade para que os advogados aqui atuantes na comarca pudessem fazer o primeiro contato com o aplicativo e pudessem também conversar com o magistrado acerca de situações inusitadas em que eles pensaram. E uma típica comunidade jurídica, para que nós pudéssemos trocar essas informações sem que, nesse período, as intercorrências que acontecessem sejam discutidas também com os advogados e com as partes. Esse foi o objetivo, esse foi o ponto de partida do nosso processo aqui de humanização, até para que todas as partes e seus advogados pudessem conhecer a audiência e, principalmente, Patrícia, para que os preconceitos com a audiência por meio virtual fossem quebrados nesse momento.
Então, magistrado, até porque as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, não têm acesso à internet ou até um aparelho de celular, não é? Então, mesmo o processo eletrônico já acontecendo no Judiciário Paranaense, tem a questão da população não ter acesso, né, de incluir essa população.
Então, justamente, é uma reação, é uma novidade, e essa novidade nós temos que adaptar com a realidade local. Aqui, muitas das vezes, tem uma dificuldade do jurisdicionado ter o aparelho telefônico, mas ter um contato simples com o aparelho, por meio de aplicativo, aqueles aplicativos de rede social, e com uma internet que às vezes não suporte a transmissão de dados via streaming, ou seja, a transmissão dos vídeos para que seja realizada a audiência. A partir disso, nós, sempre que pudemos, disponibilizamos à parte a estrutura do fórum. Como que funciona? Nesse período de reabertura, que seja uma audiência de juizado especial, que seja uma audiência de vara cível, caso a parte, inclusive o seu patrono, não tenha estruturas, seja estrutura de equipamento ou seja estrutura de conexão de dados, eles podem informar ao cartório, seja ligando ou peticionando nos autos, para que a estrutura do fórum seja disponibilizada. No que consiste? Consiste na estrutura da sala de audiência. O jurisdicionado, seja a parte ou o advogado, vai comparecer ao fórum, vai ter a temperatura ferida, vai ser feita a sua assepsia com álcool em gel e o contato dele será mínimo. O contato vai ser tão somente na portaria e aqui na sala de audiência comigo por vídeo. Então, nós buscamos, a partir disso, a partir dessa estrutura, promover a integração da parte, dos seus procuradores, com o Poder Judiciário, comigo, para que dentro dessa integração sejam respeitadas as normas e os protocolos de distanciamento social tão necessários nesse período.
E já há uma previsão, magistrado, para a reabertura do fórum aí na sua comarca?
Então, aqui, dentro desse processo gradual, dentro da normativa trazida pelo tribunal, nós estamos fazendo as audiências somente por meio virtual, contudo, dentro da nossa pauta, caso o jurisdicionado queira, eu tenho um dia de atendimento presencial, nesse dia de atendimento presencial é feito um agendamento, caso não seja possível fazer o agendamento, nós tentamos também da melhor forma, lógico, adaptando propriamente o número de servidores aqui no espaço, adaptando propriamente a agenda do magistrado, tentamos da melhor forma que o jurisdicionado tenha o seu atendimento presencial, só que, ressalto, se trata de uma última hipótese, considerando que, caso o jurisdicionado não tenha necessidade, não tenha possibilidade de fazer o atendimento por vídeo, por e-mail ou por telefone, aí sim o atendimento será presencial.
Esses cuidados que o senhor está falando para nós, eles ganham ainda uma expansão maior se nós pensarmos, magistrado, que a própria pandemia intensificou as desigualdades sociais?
De fato, Patrícia, é uma questão que nós não podemos perder de vista, principalmente porque a pandemia provocou isolamento social, provocou em muitos casos o desemprego ou a redução dos salários daqueles que são funcionários, e essas desigualdades, essas questões trazidas pela pandemia, não podem ser vistas pelo Poder Judiciário, ao meu ver, de modo simplório. Devemos estar próximo da comunidade, se mostrar dispostos a sempre poder ajudar a comunidade, não só no rito da audiência, mas também com uma mensagem, mas também demonstrando, olha, o fórum está fechado, mas nós temos nossos canais de atendimento, e caso se faça necessário, podemos adaptar o nosso canal à sua necessidade, à sua possibilidade, que seja por meio de um aplicativo do WhatsApp, que seja por meio do Cisco, da forma que o jurisdicionado puder. Eu destaco um exemplo e uma grande iniciativa da segunda vice-presidência deste Tribunal de Justiça, que promoveu não só o SEJUSC virtual, mas também as audiências de conciliação no Juizado Especial Cível por meio virtual, Patrícia. Essas audiências, que são aquelas audiências iniciais, mais conhecidas como no Juizado de Pequenas Causas, popularmente, passaram a ser realizadas por vídeo com as nossas conciliadoras aqui, sendo que a parte do seu celular, caso ela não tenha possibilidade ou caso ela não tenha propriamente o aparelho telefônico, poderá utilizar da estrutura do fórum também para fazer a audiência e, assim, o processo não ficar paralisado.
Pois é, magistrado, e como que a população, as partes, absorvem aí toda essa mudança no atendimento da justiça, já que devido ao isolamento social, as audiências não puderam mais acontecer presencialmente?
Então, Patrícia, nesse caso especificamente, muitas das pessoas nas audiências, na minha experiência com as audiências, a grande dificuldade foi de que estavam acostumadas em ver a presença física ali, a presença do magistrado, a presença de estar no fórum, e de início causou um certo espanto, se assim posso dizer. O jurisdicionado teve uma certa dificuldade para verificar, nossa, como que eu vou realizar a audiência? Da outra vez o magistrado estava do meu lado, ele me perguntava, e agora não, agora eu estou aqui na tela, o magistrado está lá do outro lado, na residência dele, ou então no fórum, e como que isso vai ser feito? É uma ideia de que, do início, eu faço questão de todas as audiências, explicar para as partes, seus advogados, como que vai funcionar o rito, o porquê de nós estarmos fazendo audiência por vídeo. Lógico, há a presunção de que a pandemia exige distanciamento social, mas eu também faço questão de deixar claro que o objetivo é que o processo ande e que aquela audiência, ainda que seja por vídeo, ela será feita no tempo do jurisdicionado. Caso o jurisdicionado não entenda a pergunta que foi realizada, caso o áudio corte ou o vídeo tenha algum problema de conexão, temos que ter uma paciência redobrada no seguinte sentido, de mostrar para que a parte fique tranquila, isso acontece, é íncito a essa tecnologia nova, e que o nosso processo vai ser feito no tempo dele, no tempo que ele conseguir falar, no tempo que ele conseguir entender a pergunta, o que se torna completamente diferente o rito das nossas audiências.
Sim, inclusive para o senhor, não é mesmo? Gostaria de lhe perguntar como que o senhor vem mantendo, né, essa paciência, e também há de ter muita criatividade para conseguir manter esse atendimento virtual?
Olha, a paciência é um dever do magistrado com o jurisdicionado, principalmente aqui no meu caso, em que são pessoas mais humildes e que, para que na audiência, que é um ato complexo, em que temos que colher a prova oral, temos que ter muito tato em alguns temas, mas buscamos sempre por meio de buscar um modo descontraído na realização dessas audiências, sem perder, obviamente, a formalidade que se faz necessária para o ato judicial. Uma grande questão também que se faz necessário pontuar é que o nosso sistema processual, a partir do Código de Processo Civil recente, de 2015, possibilitou entre as partes a realização de negócios jurídicos processuais, o que facilitou e muito, Patrícia,
sim,
o momento de realização dos debates nas audiências. Explico. Há um instituto previsto no Código de Processo Civil que se chama contradita da testemunha, que seja quando uma parte impugna aquela testemunha que foi arrolada, aquela testemunha que foi qualificada. Tentamos, na medida do possível, que o advogado produza as suas provas na forma prevista na lei processual. Contudo, em alguns casos, em virtude do nosso distanciamento, em virtude propriamente da audiência por vídeo, faz-se necessário, às vezes, fazer um negócio jurídico processual para prolongar o momento preclusivo, ou seja, o momento em que o advogado, o momento final que o advogado tem para impugnar essa testemunha para o momento final, para outra questão, para outro momento, para outro período. Momento que se faz extremamente importante, situação que se faz extremamente importante, pois evita-se que aquela audiência vire uma discussão e vire uma bola de neve em meio virtual, o que torna-se, diferentemente do meio presencial, em que há o olho no olho, em que se consegue ter o rapport entre as partes, torna-se mais complicado no meio virtual, em que a gente, caso haja discussão interminável, temos dificuldades em ponderar o que seria cada ponto, o que seria cada impugnação. Então, a partir disso, a partir desse exemplo trazido, temos que o magistrado, no meu caso, tem que ter muita criatividade com as intercorrências. Por mais que nós tenhamos conhecimento do processo, busquemos antes do processo verificar as possíveis intercorrências no feito, naquele momento, a nossa criatividade é fundamental para que nós consigamos especialmente por meio virtual, assegurar não só a lisura do procedimento, mas também a dinâmica da própria audiência.
E o senhor acredita que haverá um novo normal pós-pandemia?
Sim, Patrícia, haverá um novo normal, já está acontecendo. Acho que a pandemia nos trouxe, a crise, né? Foi uma oportunidade para aperfeiçoar a nossa atividade jurisdicional, foi uma oportunidade para que as audiências acontecessem de modo mais dinâmico. Já promoveu oitivas de pessoas que estavam em outro estado, o que dentro do nosso padrão processual seria realizada mediante carta precatória. Houve um arranjo entre a parte e a testemunha para que fosse promovida a oitiva por vídeo e aconteceu perfeitamente. Descobrimos uma nova plataforma de videoconferência e até mesmo as dinâmicas que são realizadas na própria audiência se tornaram novas e creio que também se tornarão permanentes, como no caso de que a utilização do fórum como instrumento de realização da audiência, tão somente em caso da pessoa não ter a possibilidade de realizar mediante o celular, o esvaziamento do fórum propriamente se dará a partir de que o processo que já é aqui um processo virtual, o processo que já é eletrônico, sim, ele vai se tornar muito mais dinâmico, muito mais claro, muito mais preciso.
Mas também, além da criatividade que o senhor falou, da paciência, há exigências para esse atendimento virtual, não é mesmo?
Sim, há exigências. Eu tenho um exemplo aqui no âmbito criminal, a resolução 329 do Conselho Nacional de Justiça, em que trouxe balizas e princípios, principalmente, para a realização dessas audiências por vídeo. Tal resolução prevê a forma em que será feita a qualificação da testemunha, com a apresentação do documento na câmera. E, às vezes, caso a câmera não tenha uma resolução que seja possível a verificação dos dados pessoais, a parte terá que fazer a leitura dos dados, como RG, CPF, e principalmente deu um ar deu um protocolo de realização dessas audiências. E essas formalidades, muito embora elas sejam trazidas aqui no âmbito do CNJ, no âmbito criminal, são perfeitamente aplicáveis nas audiências cíveis, principalmente no que tange na realização da qualificação da testemunha, na disponibilidade, na questão da estabilidade da conexão, em caso da conexão cair, como que vamos proceder, do magistrado, quando cair, retomar, informar o que aconteceu, registrar em ata, o que se torna como um manual mesmo da realização dessas audiências. Repito, muito embora tenha sido criada no âmbito do criminal, ela é perfeitamente adaptável e aplicável na esfera civil e dentro dessa criatividade que se faz. Ressalto que até mesmo antes de ter esse protocolo, naquela discussão, naquela live que eu tive com os advogados, nós chegamos a protocolos básicos que muito se assemelham aos protocolos trazidos pelo CNJ.
O senhor falou agora há pouco, inclusive, em criar oportunidades em momentos de crise. Se a gente pode tirar alguma coisa positiva dessa pandemia, seria o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional?
Sim, de fato, o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional se deu não só com os números que são amplamente divulgados, seja pelo Tribunal, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também com o dinamismo, em que a parte pode fazer audiência da sua casa, lógico, preservando o espaço, tendo toda uma conversa inicial, uhum. E também possibilitou que a pandemia trouxesse um momento de reflexão acerca dos atos processuais, como são difíceis praticar determinados atos, uma adaptação também acerca das falas, do lugar de fala, de quando interromper, pois cada advogado, o Ministério Público, terá a sua oportunidade de falar, terá a oportunidade de registrar o seu protesto, que além do vídeo, caso queiram, também poderão ficar registrados em ata.
Sim, corretamente. Magistrado, como o senhor está adaptado aí com essa rotina de sessões e audiências por videoconferência? Como elas estão acontecendo neste momento?
Olha, as audiências elas estão acontecendo, eu tenho colocado um intervalo maior do que aquele intervalo habitual das audiências presenciais e né, tento não atrasar as audiências, caso haja um atraso, a cartório que entra em contato, eu busco, antes das audiências, explicar para o advogado como que é o rito, como que nós vamos trabalhar num passo a passo, e no momento que estamos gravando também, verificamos o espaço em que o advogado se encontra, para que o advogado da outra parte, questione eventual presença de outras pessoas, ou questione onde se encontram as outras testemunhas, para que minimamente se verifique a incomunicabilidade entre as testemunhas, para que se verifique a lisura mesmo do nosso processo de audiência. Isso sem falar na comodidade de que o advogado pode realizar a audiência no seu escritório, estando a parte ou a testemunha, dependendo da situação, aqui no fórum, e sem que isso gere, tanto no escritório quanto no fórum, aglomeração. Uhum. E é uma novidade, é uma questão que, lógico, estamos em construção, estamos aprendendo, e eu creio que a pandemia nos trouxe esse momento de reflexão, nos trouxe essa nova ideia de pensar o processo. No mês de agosto, a título de exemplo, eu consegui realizar mais de 40 audiências por vídeo. E a grande reflexão que eu tive foi que essas audiências,
sim,
mesmo que demandem um tempo diferente, um ritmo diferente, elas trazem para o jurisdicionado a noção de que a pandemia pode estar, em certo modo, trazendo restrições à vida dela. Mas o processo em que ela tanto pleiteia não está sofrendo as restrições próprias da pandemia, ou seja, o processo está andando, a atividade jurisdicional continua andando e principalmente o judiciário se encontra presente e conectado ao jurisdicionado.
E quais os desafios que o senhor acredita que teremos ainda pela frente?
Olha, os grandes desafios são relacionados lá inclusão digital sem excluir propriamente o jurisdicionado, tendo em vista que nem todas as audiências são possíveis a realização por meio virtual. Em certo modo, às vezes aqui temos a dificuldade em localizar a pessoa, pois ela mora às vezes num assentamento, ou por outro lado, há uma difícil comunicabilidade, aí o oficial de justiça tem que comparecer. Mas de tudo isso, o principal desafio vai ser superar todo aquele histórico que nós já tivemos acerca das audiências presenciais. Muitos advogados, muitas partes, às vezes relutam em realizar as audiências por meio virtual, pedindo, pleiteando no processo, para que a audiência seja adiada até que seja possível a realização do meio presencial. E, na minha concepção, o grande desafio é saber quando poderemos fazer isso. Por mais que eu insista para que o advogado compareça, para que conheça o método, é uma questão que deve ser vista com muito tato, com muito cuidado, principalmente porque é um ritmo novo para todos. E o desafio do novo é que nós consigamos, mais do que nunca, diariamente, aperfeiçoar o atendimento, aperfeiçoar o tratamento, para que a audiência ela seja própria, para que cada audiência consiga se adaptar ao jurisdicionado e para que as partes saiam satisfeitas daquilo que fora, não propriamente decidido, mas daquilo que fora realizado em audiência.
E para que não crie, por exemplo, uma insegurança jurídica?
Exatamente. A grande dificuldade é buscar personalizar a audiência sem retirar a formalidade que se faz necessária. Como, por exemplo, já mencionei anteriormente, a questão de ajustar o momento da fala, mas sem que haja o cerceamento de defesa, de que o entendimento de uma pergunta realizada seja verificado, algo que presencialmente nós conseguiríamos verificar num olhar, uma fuga de olhar, ou mesmo numa própria pergunta da pessoa ficar mais à vontade, perguntar para o magistrado se poderia repetir, o que por vídeo, em certos momentos, pode se tornar um pouco mais difícil. Contudo, buscamos sempre esclarecer a condição da realização da audiência, para que a parte se fique bem à vontade, pois o objetivo daquilo tudo, o objetivo do processo todo, do rito, todo é permitir não só o entendimento da pessoa, mas também o esclarecimento do magistrado acerca dos fatos que foram trazidos ao juiz.
Sim, sim. Doutor Malcom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto aqui no programa.
Olha, primeiramente eu gostaria muito de agradecer ao convite, Patrícia, e destacar aos ouvintes da nossa Rádio Paraná Educativa que o judiciário está de portas abertas para as novidades trazidas pela pandemia, para os desafios trazidos pela pandemia. E, principalmente, nós não podemos perder essa oportunidade para aperfeiçoar a nossa atividade jurisdicional. Uhum. O cuidado que nós temos aqui em todos os processos, com todas as partes, é contínuo, para que esse momento de pandemia não seja um momento também de paralisação das nossas atividades. Estamos continuando, estamos crescendo, e principalmente nas audiências. Eu sei que a participação das audiências para parte, até mesmo para o advogado e para a testemunha, é um tanto quanto tensa, é um momento tenso, é um momento inicial em que poderá haver uma certa apreensão. Mas tenho a plena certeza de que a audiência por vídeo é uma necessidade do nosso momento e, principalmente, é um reflexo do avanço do Poder Judiciário na a sua atividade jurisdicional. Então, fiquem bem à vontade, tirem todas as suas dúvidas com o magistrado, com o cartório, pois é um momento fundamental, é um momento de vanguarda, não só do Poder Judiciário, mas principalmente do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em que o processo é 100% virtual.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Muito obrigado, eu que agradeço. Uma excelente tarde para os nossos ouvintes e para você também, Patrícia.
Muito obrigada e até a próxima. Bom trabalho aí.
Muito obrigado, até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje com o juiz substituto atualmente designado na Vara Cível e Anexos da comarca de Porecatu, magistrado Malcom Jackson Cummings. Falamos sobre como assegurar a humanização no atendimento virtual, com sessões e videoconferências durante a pandemia. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.